DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
A Conferência de Paz da Síria em Genebra, na Suíça, terminou hoje após uma semana de consultas sem resultados concretos. As posições do governo de Damasco e da oposição permanecem antagónicas, disse o mediador oficial das Nações Unidas, Lakhdar Brahimi. Não obstante, as negociações deverão continuar, tendo sido aventado o dia 10 de fevereiro como possível data de relançamento da conferência. Os países reunidos na Cimeira da União Africana, o UA, na capital etíope, Addis Abeba, comprometeram-se a contribuir tropas para uma força militar de intervenção rápida para conflitos futuros no continente. No final do encontro de dois dias, cujo tema central foi a situação no Sudão do Sul e na República Centro-Africana, ficou decidida a criação de uma força de reação rápida africana, anunciou o presidente mauritano Mohamed Ould Abdelaziz, que assumiu hoje igualmente a liderança da UA. Segundo a Cruz Vermelha Internacional, os combates nos últimos dias na capital da República Centro-Africana custaram a vida a pelo menos 43 pessoas. Uma porta-voz disse em Bangui que a violência atingiu dimensões únicas e apelou para as tropas de intervenção internacionais para fazerem justiça às suas responsabilidades e colocarem um fim ao conflito entre rebeldes muçulmanos e milícias cristãs. Neste país encontram-se atualmente cerca de 5 mil soldados africanos e 1.600 franceses. Mais de 800 mil pessoas precisam de assistência alimentar imediata no Mali, informaram hoje 11 organizações não-governamentais, alertando contra uma nova crise a este nível, nomeadamente no norte do país. Segundo o comunicado, o valor pedido pelas Nações Unidas à comunidade internacional para fazer face às necessidades humanitárias foi apenas financiado em 55%. Num boletim sobre o Mali divulgado a 27 de janeiro, o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários em Bamako indica que as necessidades para o país em 2013 tinham sido estimadas em mais de 350 milhões de euros, mas foram recebidos menos de 194 milhões de euros. O governo de Moçambique e a RENAM vão realizar amanhã, sábado, uma sessão extraordinária das conversações que mantém em Maputo para ultrapassar o conflito político e militar que o país atravessa, anunciou hoje o maior partido da oposição. Trata-se da primeira vez que as duas partes se encontram fora do calendário estabelecido às segundas-feiras, desde que há mais de um ano se iniciaram os contactos formais. Entretanto, o Jornal de Notícias em Moçambique, jornal oficial daquele país, diz que a Comissão Nacional de Eleições se mostrou ontem otimista quanto à possibilidade de a RENAM indicar nos próximos dias os dois elementos que deverão ocupar lugares destinados a este partido naquele órgão eleitoral. O primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria das Neves afirmou hoje que o governo vai reduzir gradualmente os investimentos públicos no país face à elevada dívida pública, respeitando parcialmente as recentes recomendações do Fundo Monetário Internacional, FMI. O governante rejeitou implicitamente, no entanto, uma redução radical dos investimentos públicos pretendida pelo FMI. Um relatório desta organização, publicado no início da semana, alerta para os riscos descendentes para o crescimento devido ao que considera um orçamento de Estado expansionista em 2014 e recomenda moderação na despesa pública em Cabo Verde. A venda de material bélico recuou em 4,2% em 2012 em todo o mundo, segundo informações do Instituto de Pesquisa de Paz sueco SIPRI. O valor faturado nesse ano em negócios de armamento foi de 395 mil milhões de dólares norte-americanos. Mas enquanto a indústria do armamento nos Estados Unidos da América, Canadá e a maioria dos países da Europa Ocidental vendeu menos, a exportação na Rússia aumentou 28%. Segundo o SIPRI, não há dados para a China. A Federação Mundial do Futebol FIFA pediu a Qatar explicações sobre novas fatalidades nas obras dos estádios em construção para o Campeonato Mundial de 2022. Numa carta dirigida aos responsáveis no Emirado do Golfo, a FIFA dá um prazo limite até 12 de fevereiro para a apresentação de um relatório atualizado. O escritor moçambicano Ungolani Barga Cosa venceu na quinta-feira, com a obra Entre Memórias Silenciadas, a quarta edição do Prémio BCI Literatura, organizada pelo Banco Comercial de Investimento para a Promoção da Literatura em Moçambique.
A obra Entre Memórias Silenciadas aborda a recente história de Moçambique, com especial atenção para os campos de reeducação estabelecidos após a independência do país em 1975. Foram as notícias, fica agora na companhia de Nádia Issufo para o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau foi mais uma vez prolongado. Em Portugal, guineenses em dificuldades para se registarem. Na província angolana do Bengo, desalojados estão em grandes dificuldades de sobrevivência. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 31 de janeiro de 2014. As autoridades de Bissau decidiram prolongar o recenseamento eleitoral por período indeterminado. O objetivo é registar os 810 mil potenciais eleitores, tanto na Guiné-Bissau como na diáspora, com vista às eleições gerais previstas para 16 de março próximo. Brahma Darama, com os detalhes a partir de Bissau.
Decorridos 60 dias, o processo que devia terminar nesta sexta-feira não conseguiu atingir o número desejado, tanto no país como na diáspora. A decisão de aumentar mais dias do recenseamento saiu de uma reunião realizada esta sexta-feira em Bissau entre as autoridades de transição, como nos conta Batista Té, coordenador do processo eleitoral da parte do governo.
Ainda não tem prazo, mas nós estamos a aguardar que logo na terça-feira o Presidente da República, a sua excelência, vai convocar todos os atores políticos para poder analisar e ali vão fixar o prazo. O recenseamento continua sempre.
E sempre prejudicar a data de realização das eleições?
Neste momento nós não temos essa possibilidade de dizer se que a data vai alterar ou não.
Nas contas do Executivo de Transição, já está recenseado 82% dos eleitores previstos dos 810 mil potenciais. As autoridades esperam escrever mais cerca de 150 mil, pelo que vão prosseguir com a operação durante mais alguns dias, disse Batista Té.
Ainda não conseguimos chegar à previsão que nós tínhamos estimado, que 810 mil eleitores, e que nesse momento já estamos a aproximar a 700 mil, e nós achamos que seria ainda melhor continuar com o recenseamento.
Dos 810 mil potenciais eleitores previstos para serem recenseados, Batista Té referiu que já foram registados 661 mil potenciais votantes no país e nos 7 países da diáspora: Cabo Verde, Senegal, Gâmbia, Guiné-Conakry, Portugal, França e Espanha.
A diáspora ainda continuamos a ter a dificuldade, porque ainda só tem um kit de cada. Estávamos mesmo preparando 13 kits para a diáspora, mas achamos que ainda temos ainda essa dificuldade de fazer chegar os kits na Europa. E visto que realmente agora para ter um voo direto de Bissau para Goa já não existe, e tem que, através de via Marrocos, talvez poderia ser, mas temos 13 kits aqui preparados para a diáspora e achamos talvez se temos esse prolongamento, se podemos ainda tentar, ainda se podemos.
Em certas zonas do país, nomeadamente em Bissau, Gabo e Bafatá, cidades da região leste, há indícios que apontam no sentido de que as pessoas não querem recensear-se. Batista Té frisou que só em Bissau existem 83 kits, neste caso conjunto de equipamentos informáticos para recolha de dados de eleitores, mas em certas zonas são poucas as pessoas que aparecem nas mesas do recenseamento. Brahma Drama Bissau, DW.
Acha que o prolongamento vai realmente permitir uma maior participação nas eleições da Guiné-Bissau? Caro ouvinte, diga-nos o que pensa sobre o processo eleitoral neste país. Mande, por favor, a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
E o registro eleitoral na diáspora, iniciado no passado dia 13, fica aquém das expectativas devido à existência de poucos kits para processamento dos dados. Muitos cidadãos guineenses não conseguiram recensear-se até esta sexta-feira, 31 de janeiro, data inicialmente marcada para o fim do processo. No horizonte dos cerca de 40 mil guineenses radicados em Portugal, incluindo os que têm nacionalidade portuguesa, só aproximadamente 3 mil foram registados até hoje pela única mesa que, em 19 dias, e dispondo de apenas um kit, percorreu as principais cidades onde vivem os imigrantes. João Carlos conta-nos mais a partir de Lisboa.
A equipa de recenseamento trabalhou nestes dois dias ininterruptamente para registrar o máximo de eleitores possíveis. Ao longo de quase três semanas, a afluência foi maior nestes últimos dias, porque o prazo inicial para o fim do registro era esta sexta-feira. Pessoas houve que pernoitaram na embaixada em Lisboa. Houve quem se levantou às 4 horas da madrugada para estar às 7 no local e conseguir uma senha. É o caso de Idrissa Suané.
Correu na casa 4 horas.
Mas quando chegou aqui já havia pessoas aqui?
Já havia muita pessoa aqui.
Agostinho Senhas chegou às 6 da manhã.
Só que naquele momento estava a correr muito bem, mas e agora está a correr um pouco lento.
A reclamação é a mesma desde que começou o registro eleitoral no passado dia 13. Todos lamentam a demora no atendimento devido ao único equipamento disponibilizado pela Comissão Nacional Eleitoral para o processamento dos dados. Junta-se ao desagrado Celestino Infadá, presidente da Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa.
É lamentável ter só um kit para recensear não sei quantos mil pessoas aqui na embaixada. Eu acho que não faz sentido estarmos todos aqui. Muitas pessoas acordam de manhã, vêm para a embaixada desde as 5 da madrugada e não conseguem recensear. Têm que desperdiçar o tempo todo aqui enquanto devem ir trabalhar.
Apesar disso, o supervisor João Manuel Correia, enviado pelo Gabinete Técnico de Apoio às Eleições, confirmou à DW que não se registou nenhum problema que pudesse pôr em causa o recenseamento. Os partidos políticos que acompanham o ato também falam de normalidade e empenho das equipas incansáveis. Diz Raul Dias, representante do PRS, Partido da Renovação Social.
O processo tem decorrido com normalidade e a pessoa tem participado muito. Embora com falta de meios, nós tentamos, com todo esforço, ajudar os guineenses que querem participar no processo. Porque há vontade, que os guineenses querem que haja mudança.
No entanto, dos cerca de 40 mil guineenses radicados legalmente em Portugal, apenas terão sido inscritos à volta de 3 mil até esta sexta-feira. A desinformação e o facto de haver só um kit para todo o país e não tanto a falta de adesão ou mobilização das pessoas explicam em grande medida o baixo nível de registro eleitoral. Refere Mbala Fernandes, encarregado de negócios da Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa.
Aqui não há rádios comunitários, assim como em Bissau, em Cabo Verde, Senegal.
Com essas condições todas, não vamos atingir a meta que desejaríamos, porque a meta era, pelo menos, atingir mais de 80%. Mas isso é quase impensável, é quase impossível. As pessoas saem daqui para ir ao Algarve, do Algarve logo vão para o Norte, do Norte vão andando com um kit de um para o outro, da forma como estamos a trabalhar.
O cancelamento dos voos da TAP, transportadora aérea portuguesa, entre Lisboa e Bissau, é apontado por Mbala Fernandes como uma das razões para o não envio atempado de mais 12 equipamentos para Portugal. Não se sabia ainda da decisão da Comissão Nacional Eleitoral, já era unânime o desejo de ver alargado o prazo do recenseamento, de modo a dar aos guineenses na diáspora a possibilidade de exercerem o seu direito cívico nas eleições gerais de 16 de março próximo. Se assim não fosse, dizem os cidadãos abordados pela DW, muito mais eleitores ficariam de fora. Da Lisboa para a DW, João Carlos.
Em Angola, as mais de 200 famílias que viram as suas casas destruídas pelas chuvas nos bairros Cauango, João Mendes, Quixiquela e outras zonas do município do Dande, na província do Bengo, sentem-se abandonadas pelo governo provincial. Os populares transferidos para a localidade de Cabocha passam por várias dificuldades, como a escassez de alimentos, a falta de dormitórios e doenças diversas que afetam as crianças. Borralho Ndomba, a partir do Bengo, com mais informações.
Foi a 25 de dezembro do ano transato em que as mais de 200 famílias da cidade de Caxito, nomeadamente os bairros Mifuma, Sassa Povoção, Riceno, Quitoi e Mubungo, viram as suas habitações a serem destruídas pelas chuvas que se abateram naquele dia de Natal. Para acudir à situação das pessoas sinistradas, o governo da província do Bengo transferiu o povo à localidade das Mabubas, onde ficaram por pouco tempo e que depois foram transferidos para o Cabocha no dia 4 de janeiro, que no qual estão a partilhar uma tenda de 2 a 4 famílias. As vítimas que falaram ao microfone da DW mostraram-se preocupadas com o silêncio do governo em dizer algo sobre a atribuição de novas residências e abastecimentos de alimentos e também dormitórios no posto de acolhimento.
Condições que aqui temos são condições impróprias, porque nas nossas próprias casas nós dormíamos nas camas, tínhamos tínhamos as nossas refeições condignas, trabalhávamos, mas neste preciso momento aqui estamos a dormir por cima das tendas, das lonas. Estamos a sofrer bastante.
Alimentação é pouco, os 3 quilos de fubá que nós já recebemos já não chega, não conseguimos vender porque todo o dinheiro, até os documentos, tudo, cédula das crianças, tudo apertou aí, roupa.
Estamos a sofrer mesmo em casa do dormitório e a comida também, o povo já está aqui a sofrer.
O governo não está a considerar quase de nada. Está a nos ver que parece que somos lixo. Diz que nos meteram ali nas tendas, viemos aqui nessas tendas e nada que ele resolve.
Devido às más condições de vida que os realojados são submetidos, os moradores do Cabocha denunciaram a existência de várias doenças como diarreia, doenças respiratórias e há crianças a urinar sangue, patologia que afeta principalmente os menores. Segundo o técnico de enfermagem do posto de socorro instalado no local, confirmou que existe essa patologia e afirmou que durante o mês de janeiro já foram diagnosticados 30 casos. O enfermeiro disse também que não há medicamento suficiente para responder às necessidades dos habitantes daquele centro de acolhimento.
As doenças mais frequentes são as DDAs, diarreias, doenças respiratórias agudas e esquistossomiase, que é doenças de mijar sangue, o paludismo. Esses que são os casos mais que estão solares neste campo.
As famílias reassentadas no Cabocha pedem a pronta intervenção do governo de João Bernardo de Miranda para que resolva os seus problemas, tendo em conta a época chuvosa que se avizinha. Por outro lado, os populares temem que as próximas chuvas venham a destruir as suas tendas.
5, 6 homens com as suas mulheres e crianças, é isso mesmo que está mesmo mal. Por isso que nós estamos a pedir ao governador para ver se consegue já nos arranjar um lugar para nós conseguir viver bem.
Queremos que o governo tenha que olhar para a nossa vida. Queremos só já sair daqui para a tenda, não é mais para a tenda. Só já dentro de casa que o governo tem que construir para nós.
A DW procurou ouvir o governo da província do Bengo, na pessoa do seu vice-governador para a área técnica, José Armando Campos Major, mas sem sucesso. Do Bengo para a DW, Borralho Ndomba.
E lembramos o tema do dia. As autoridades de Bissau decidiram prolongar o recenseamento eleitoral por período indeterminado. O objetivo é registar os 810 mil potenciais eleitores, tanto na Guiné-Bissau como na diáspora, com vista às eleições gerais previstas para 16 de março próximo. E a pergunta é, acha que o prolongamento vai realmente permitir uma maior participação nas eleições? Caro ouvinte, diga-nos, por favor, o que pensa sobre o processo eleitoral neste país. Mande a sua opinião para afriportuga@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O maior envolvimento na solução das crises na República Centro-Africana e no Sudão do Sul parece ser a opção escolhida pelos chefes de Estado e de Governo da União Africana reunidos em cimeira na capital etíope, Addis Abeba. O encontro de 2 dias, que termina esta sexta-feira, foi, na verdade, dominado pela situação de segurança nesses 2 países, aliás, como todos os observadores esperavam. Mais sobre o encontro com António Rocha.
Na verdade, sem grandes surpresas. Nesses 2 dias, os participantes na cimeira da Organização Pan-Africana falaram muito do Sudão do Sul e da República Centro-Africana, embora o tema inicialmente previsto fosse a agricultura e a segurança alimentar em África. Para remediar os problemas políticos, económicos e sociais do continente, na cimeira foi apresentada o que se convencionou chamar da Agenda 2063. Trata-se de expulsar um plano que visa promover o desenvolvimento de África em 8 domínios-chave nos próximos 50 anos. Entre as prioridades estão a promoção da identidade africana, a luta contra o colonialismo e o encorajamento ao direito à autodeterminação dos povos, ainda sob dominação colonial, nomeadamente o caso do Saara Ocidental. Essas ideias ou recomendações ainda são muito vagas e a longo prazo. Como poderão ser materializadas? A resposta do Dr. René Kwasi, diretor para os assuntos económicos da União Africana.
A visão da União Africana é construir uma África integrada política e economicamente, uma África pacífica e próspera, e uma África que tem um papel de destaque na governação mundial. Esta agenda tem por objetivo traduzir na prática esta visão. O importante é que o continente se dote de meios humanos e financeiros, para além de instituições credíveis. Só assim poderemos materializar os pontos da Agenda 2063.
Como dissemos, a Cimeira debruçou-se sobre a situação no Sudão do Sul. A assinatura na semana passada de um acordo de cessar-fogo entre as autoridades de Juba e a rebelião, liderada pelo ex-vice-presidente Riek Machar, não cessou com os combates. À margem da Cimeira, legados de países leste-africanos exigiram o envio imediato de observadores do cessar-fogo. Os dois campos acusam-se mutuamente de violar esta trégua. Para o chefe da diplomacia do Sudão do Sul, Barnaba Benjamin, se as hostilidades prosseguem, é porque Riek Machar não consegue realmente controlar os seus homens. Por outro lado, o ministro sul-sudanês dos negócios estrangeiros afirmou que o presidente Salva Kiir está determinado a perseguir os autores dos atos de violência, incluindo os que se encontram nas fileiras do exército.
É preciso responsabilizar as pessoas. Abusos foram cometidos e, por isso, o governo de Salva Kiir criou uma comissão de inquérito que já interpelou uma centena de pessoas nas fileiras do exército envolvidas nessas violações dos direitos do homem. Pensamos que esta é a melhor forma de atuarmos. Qualquer indivíduo que se envolver nas violências contra os nossos cidadãos tem que prestar contas.
Recorde-se que há cerca de mês e meio, milhares de pessoas foram mortas nos combates do Sudão do Sul e 800 mil outras tiveram que fugir das violências. Uma outra situação de crise abordada pelos chefes de Estado e de governos da África reunidos em Addis Abeba foi a situação na República Centro-Africana. No que concerne este dossiê, os países africanos desejam, por enquanto, solucionar a crise por meios próprios. Para tal, defendem o reforço da MISCA, a Força Africana na República Centro-Africana, muito mais do que uma missão de paz das Nações Unidas. A este propósito, no sábado, dirigentes da União Africana e representantes da comunidade internacional vão estar reunidos para discutirem o aumento de fundos ou de equipamentos em benefício da MISCA. A Argélia, por exemplo, já prometeu aviões de transporte, enquanto a União Europeia, para além do envio de cerca de 500 homens para o terreno, já decidido, prometeu 45 milhões de euros suplementares, dos quais 25 milhões para a MISCA. António Rocha, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Sociedade e política sul-africana tiveram bastante destaque na imprensa alemã na última semana. O Süddeutsche Zeitung ressaltou a candidatura da ativista Mamphele Ramphele à presidência da África do Sul. A revista de imprensa é apresentada por Márcio Pessoa.
O Süddeutsche Zeitung ressaltou a candidatura da ativista Mamphele Ramphele à presidência da África do Sul. O nome do principal partido da oposição, a Aliança Democrática, desafiará o atual presidente Jacob Zuma. A empresária de 66 anos foi parceira de Steve Biko, um dos símbolos anti-apartheid, espancado até a morte por policiais quando estava preso em 1977. O jornal lembra que, na época, o governo tinha declarado oficialmente que Biko tinha morrido em uma greve de fome. A atual líder da Aliança Democrática, a jornalista Helen Thiel, foi quem descobriu a verdade sobre o caso. Desde então, as duas mulheres estão conectadas emocionalmente e politicamente. Ambas marcham pela primeira vez em uma campanha eleitoral. Desta forma, a oposição busca legitimidade para disputar o legado de Nelson Mandela junto ao povo sul-africano com o Congresso Nacional Africano, o partido no poder. O Neues Deutschland destacou o movimento dos sindicatos dos trabalhadores do setor de mineração na África do Sul, que iniciaram uma onda de greves e conecta as paralisações com o ano eleitoral. A África do Sul tem as maiores jazidas de platina do mundo. O minério é usado principalmente na fabricação de automóveis. A extração da platina na África do Sul se faz mais importante do que a do ouro, com 8% do total das exportações no país. O jornal explica que o movimento se deve ao fato de os trabalhadores vincularem o sindicato NUM, aliado do ANC, ao período de 20 anos de baixos salários. Outra organização sindical, o AMCU, assim acabou ganhando força e mobilizando os trabalhadores para movimentos de resistência ao governo. Em outra reportagem abordando temas africanos, o Süddeutsche Zeitung destacou o tom maternal de conciliação da presidente do período de transição na República Centro-Africana, a jurista Catherine Samba Panza, de 59 anos. Ela assumiu o cargo no final da semana passada e sua intenção de ser a presidente de todos os cidadãos de um país em acentuada crise mereceu espaço na imprensa alemã. A matéria traz títulos para Samba Panza como Mãe Coragem e ressalta a sua sensibilidade como mulher. O mesmo jornal alemão também deu ênfase, nesta semana, à participação europeia no conflito na República Centro-Africana. A matéria intitulada Europa vai à guerra, de Daniel Brössler, lembra que a ONU aprovou a missão da União Europeia na região. O Berliner Zeitung trouxe a matéria de Johannes Dietrich, destacando que o presidente do Madagascar, Henri Martial Rakotoarimanana, teria feito plágio do discurso de posse do presidente francês Nicolas Sarkozy. Os coordenadores da campanha do presidente explicaram a repetição do trecho como uma citação normal. O mesmo jornal traz outra matéria com o título Clube Sobrecarregado. Nesta reportagem, Dietrich faz um panorama sobre como foi a cimeira da União Africana em Addis Abeba. Ele aponta que foi dada ênfase aos conflitos no Sudão do Sul e na República Centro-Africana. Apesar dos problemas agudos, houve espaço para ressaltar progressos na cimeira dos presidentes. A organização apontou que 10% da população do continente vive em zonas de conflito, um dado festejado pelo presidente da Comissão da União Africana, Ernesto Muencha. Márcio Pessoa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos saber agora quais foram as respostas dos ouvintes e dos internautas sobre o prolongamento do recenseamento na Guiné-Bissau. A Cristina continua aqui.
Chegaram-nos muitas respostas, como a de Mamandim Jai, em Buba, na Guiné-Bissau, que diz: nada mesmo, tenho dúvida se as eleições gerais em 16 de março vão ocorrer. Da Guiné-Bissau igualmente, Sali Usanha Kandé escreve: acho que a decisão é importante para que todos se possam recensear. Posso salientar que o governo devia preocupar-se com o salário de todos? Pergunta ainda este ouvinte. De Angola recebemos uma mensagem de Boaça que escreve: as eleições na Guiné, passo a classificá-las como se fosse brincadeira de crianças, como vão realizar eleições com zangas e sem dinheiro. Um anónimo da Guiné-Bissau escreve-nos que o povo guineense está com receio de se recensear e depois aparecem políticos que ameaçam que vão tirar as máquinas na rua. Sendo assim, não vale a pena. E Lafu Baldé, igualmente da Guiné-Bissau, diz que estamos de acordo para alargar o recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau para todos, a fim de recensear mais, mas contra o adiamento das eleições. Adnilson Plínio Mendes, igualmente da Guiné-Bissau, escreve que o prolongamento da data de recenseamento pode facilitar o processo, mas que muitos ainda não receberam os seus cartões. Manique, de Nampula, em Moçambique, escreveu-nos o seguinte: já disse, os golpistas não têm aceitação no plano interno e externo, o que tem revelado franca afluência nos postos de recenseamento. Malanumo Câmara, da mãe da Guiné-Bissau, escreve que acho que estou otimista com o prolongamento do recenseamento eleitoral. E de Quebo, na Guiné-Bissau, escreve-nos M. Brandão Cisso: o PAIGC, com este congresso, não vai conseguir a união porque existe interno entre as pessoas. Eu acho que quanto ao recenseamento tudo correrá bem, ainda que o governo pense prolongar o tempo para tal. E Quintino João Nascia é que nos escreve agora: corrijo, o PAIGC com este congresso não vai conseguir a união. Mamadou Laminé, Dabo, na Bissau, acha que é bom os guineenses recensearem-se todos para podermos votar, porque os guineenses estão cansados desta transição. E um anónimo da Guiné-Bissau escreve: boa noite, eu hoje estou doente, porque ontem a rádio Bombolon não emitiu a Deutsche Welle. Eu espero que o nosso ouvinte já tenha recuperado e nos tenha ouvido bem. Diz este ouvinte que ainda nos felicita pelo nosso bom trabalho, que nós agradecemos, e por causa da eleição ainda nos está os golpistas, porque eles é que estão a governar, diz este ouvinte. Tivemos várias respostas também no Facebook. A nossa presença nessa rede social online, não vamos ter tempo, obviamente, para ler todas, talvez uma, Delton Inácio Varela, na Guiné-Bissau. Penso que sim, isso vai permitir maior afluência de eleitores aos locais de voto, se por acaso a situação política, militar, estiver num nível normal.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Foi um prazer trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.